Sintonizam a Voz da América a transmitir em português dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes, bem-vindos. Esta é a Voz da América com a sua emissão vespertina em português nesta quinta-feira, 18 de janeiro de 2024. Neste momento está lá fora 1 grau centígrado, 1 grau positivo, e aqui dentro, ao microfone, na apresentação está Ana Guedes, a produção é do Mariano Bartolomeu e o nosso engenheiro de som é hoje Rob McLean. E começamos com os títulos das notícias internacionais. Paquistão bombardeia território iraniano e coloca forças militares em alerta máximo. Intensos combates na cidade de Khan Yunis, no sul da faixa de Gaza. Começamos, como sempre, a primeira meia hora desta hora e meia de emissão com reportagens de Angola. Em mais um sinal de intensificação das relações entre os dois países, o secretário de Estado americano vai visitar Angola na próxima semana. E governo dá um aumento de 5% à função pública acima da nova tabela salarial. Os sindicatos não gostaram.
Insulto aos trabalhadores.
Este aumento de 5% é, sem sombra de dúvida, um insulto.
5%? Sinceramente.
Angola produz petróleo, mas vai importar combustíveis. Vamos analisar esta questão. Fique connosco para ouvir esta e outras reportagens da Voz da América. Para já vamos às notícias internacionais com Sérgio Nhambi.
O Paquistão disse ter usado rockets e drones para atacar separatistas dentro do Irão num ataque de retaliação contra um bombardeamento iraniano em território paquistanês. Meios de informação iranianos disseram que 9 pessoas morreram na área junto à fronteira do Paquistão, que foi atingida por um míssil. O Ministério dos Negócios Estrangeiros paquistanês disse que vários terroristas tinham sido mortos no ataque, que teve como objetivo proteger a segurança e o interesse nacional. As forças militares do Paquistão foram colocadas em alerta máximo. O Irã tem vindo a levar a cabo ataques contra o que diz serem terroristas em países vizinhos, tendo bombardeado alvos na Síria e no norte do Iraque. A Rússia apelou aos dois países para resolverem as suas diferenças através da diplomacia. E o ministro dos Negócios Estrangeiros turco manteve conversações telefônicas com os seus homólogos do Irã e Paquistão. Forças israelitas avançaram na principal cidade do sul da faixa de Gaza, bombardearam áreas perto do principal hospital ainda a funcionar no enclave, levando pacientes e residentes a fugirem do local. O combate mais intenso deste ano está a desenrolar-se na cidade de Khan Yunis, onde centenas de milhares de pessoas tinham buscado refúgio depois de abandonarem o norte do território. Autoridades militares israelitas disseram que uma brigada militar tinha sido eliminada, dezenas de terroristas em combates que envolveram tanques e a força aérea. Israel disse ter morto 60 combatentes do Hamas nas últimas 24 horas. Israel disse que tenciona diminuir a intensidade das suas operações, mas tudo indica que tenciona capturar Khan Yunis, que é agora a principal base de combatentes do Hamas. Uma fonte militar israelita disse que no norte da faixa de Gaza, Israel leva agora apenas operações de pequena escala, mas avisou que em Khan Yunis os combates poderão durar até 2 meses. A Arábia Saudita está ainda a considerar um convite para se juntar ao bloco dos BRICS, disseram duas fontes citadas pela agência Reuters. A Arábia Saudita foi convidada em agosto a juntar-se ao bloco juntamente com os Emirados Árabes Unidos, Etiópia e o Egito. A Reuters disse que o governo saudita considera haver benefícios em juntar-se ao bloco, tendo em conta que a China e a Índia, membros originários da organização, são os maiores parceiros comerciais do país. Na terça-feira, o ministro do Comércio saudita disse que, ao contrário do que chegou a ser noticiado, o seu país não tinha aderido ao bloco. Os Emirados anunciaram a sua decisão de se juntar aos BRICS, formado originalmente pelo Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Dois dos principais partidos da oposição da República Democrática do Congo apelaram para manifestações no sábado quando o presidente Félix Tshisekedi foi empossado para um segundo mandato. Tshisekedi e o seu partido venceram as eleições gerais de dezembro, que foram, contudo, marcadas por alegações generalizadas de fraude e insuficiências logísticas. Os dois principais líderes da oposição, Martin Fayulu e Moise Katumbi, pediram a repetição das eleições, o que foi rejeitado pelas autoridades. Katumbi disse que as manifestações serão realizadas na capital, Kinshasa, e na segunda maior cidade do país, Lubumbashi. Entretanto, a Conferência dos Bispos Católicos emitiu uma declaração afirmando que as eleições foram o que chamam de uma catástrofe, acrescentando que o país está em perigo. Os bispos disseram ter havido um número considerável de votos paralelos com máquinas de votação encontradas em casas particulares. A Somália disse hoje que não haverá negociações com a Etiópia enquanto este país não cancelar um controverso acordo com a região separatista da Somalilândia. Ao abrigo desse acordo, a Etiópia terá acesso ao mar através do porto da Somalilândia, algo que a Somália considera ser uma violação da sua integridade territorial. O Conselho de Paz e Segurança da União Africana reuniu-se ontem para discutir a crise entre os dois países, tendo apelado ao diálogo para uma resolução pacífica do diferendo. A Organização das Nações Africanas da África Oriental tinha programado para hoje uma reunião de emergência.
Esta é a Voz da América, emissão vespertina em português, diretamente de Washington. Continuamos com as notícias de Angola.
O secretário de Estado norte-americano, Antony Blinken, vai deslocar-se a Angola na próxima semana. Anunciou o Departamento de Estado e a cooperação no setor da segurança será uma das questões em discussão. João Santa Rita.
Porta-voz do Departamento de Estado disse que Blinken vai visitar Cabo Verde, a Costa do Marfim, Nigéria e Angola de 21 a 26 de janeiro de 2024. Essa fonte disse que, durante a sua deslocação, o secretário de Estado americano vai, citamos, promover parcerias de segurança baseadas em valores partilhados, tais como o respeito pelos direitos humanos, a promoção da democracia e a expansão do Estado de Direito. Blinken vai também reafirmar o compromisso dos Estados Unidos para com os parceiros do país da costa ocidental africana através do que chama Estratégia para Prevenir Conflitos e Promover a Estabilidade, da parceria dos Estados Unidos com a Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental, CDOO, para, segundo disse o porta-voz, enfrentar os desafios regionais e ainda vai discutir os esforços dos Estados Unidos para apoiar a liderança africana na redução das tensões e na adoção de soluções diplomáticas para o conflito no leste da República Democrática do Congo. Angola, recorde-se, tem sido um dos países envolvidos em tentativas de mediação nesse conflito. A viagem de Antony Blinken visa também acelerar a parceria dos Estados Unidos com a África em áreas como a segurança climática, a segurança alimentar e sanitária. O porta-voz do Departamento de Estado disse ainda que durante a viagem o secretário de Estado vai salientar a parceria económica centrada no futuro e a forma como os Estados Unidos estão a investir em infraestruturas em África para impulsionar o comércio bilateral, criar empregos no país e no continente e ajudar a África a competir no mercado global. Os Estados Unidos, disse o porta-voz, reafirmam o seu empenhamento sustentado num compromisso de alto nível com a África. Recorde-se que Angola tem vindo a intensificar as suas relações com os Estados Unidos. Em dezembro, o presidente João Lourenço esteve aqui em Washington, tendo-se encontrado com o presidente Joe Biden.
Há uma nova tabela salarial em Angola e o governo decidiu, para além dessa nova tabela, dar um aumento de 5% aos trabalhadores da função pública. O Estado continua a ser o maior empregador em Angola e os sindicatos mostraram-se muito descontentes com o anúncio. Ameaçam agora entrar em greve se o governo não modificar esse aumento. Venâncio Rodrigues.
O governo de Angola anunciou em Conselho de Ministros nesta quarta-feira o ajustamento das tabelas salariais da função pública de 5% sobre o salário base. O executivo angolano justifica a medida com a reposição de forma parcial do poder aquisitivo dos funcionários públicos e agentes administrativos e garantir maior eficiência administrativa e melhoria contínua da qualidade dos serviços públicos. Em reação à medida do governo, a UNTA, a Força Sindical e a CGCIL, a Central Geral dos Sindicatos Independentes Livres de Angola, consideram um insulto o anunciado reajuste salarial e acusam o governo de não manifestar qualquer interesse nas contrapropostas das três organizações sindicais. Ademar Jinguma, secretário-geral do Sindicato Nacional dos Professores Improf, diz que a decisão do governo não reflete o espírito que norteou as negociações ocorridas há uma semana entre representantes do governo e dos três sindicatos.
O que nós dissemos a eles no dia 10, na reunião negocial que tivemos, é que isso é um insulto aos trabalhadores. O que é que 5% impacta no salário dos trabalhadores que veem a sua vida cada vez mais difícil, né? Olha, nós estamos a um pouco a meio, acima da metade do mês de janeiro, e as pessoas já não têm o que comer, já não têm dinheiro para se fazer o local de trabalho, para pegar o táxi, para quem tem uma viatura, uma motorista, não tem para comprar gasolina. O que é que os 5% vão servir para o salário dos trabalhadores que todos os dias veem o custo de vida nesse país subir? Este governo de até despesista que gasta dinheiro para coisas supérfluas devia repensar muito bem se valoriza mesmo os trabalhadores desse país ou não, né? Suspendemos as negociações no dia 10 para que o governo nos apresente uma contraproposta. O deadline é o dia 31 de janeiro. Se eu não fizer, nós vamos partir para uma greve geral ao nível de toda a função pública.
O presidente do Sindicato dos Médicos de Angola, Adriano Manuel, também não encontrou outro termo para qualificar o reajuste salarial anunciado pelo governo.
Este aumento de 5% é, sem sombra de dúvida, um insulto, na verdade, aos trabalhadores da função pública nacional. Por exemplo, o salário mínimo nacional é de 32 mil quadras. Se tivermos que ter em conta o custo de vida, o saco de arroz que está por aí de 20 mil quadras, se tivermos que ter em conta a caixa de óleo a 35 mil quadras, que é acima do valor do salário mínimo nacional.
Vitor Aguiar, do Sindicato dos Trabalhadores do Setor Petrolífero, é o outro sindicalista que se manifesta desapontado com o governo, mas também com os negociadores dos sindicatos que, segundo afirmou, não reuniram com todas as sensibilidades sindicais do país.
Deveria existir primeiro uma concertação sindical a nível nacional para depois termos a noção do plano A, o plano B, o plano C, assim sucessivamente. Mas não é isso que está acontecendo. Mas também é uma política que o nosso próprio governo habituou a fazer, dividir para melhor reinar. 5%, sinceramente. Porque, aliás, deveríamos primeiro partir para a gente ter a noção da percentagem que deve ser acrescentado no salário de base dos trabalhadores. Parte do princípio, o preço da comida, o preço da cesta básica, seria a base fundamental da percentagem que podia se encontrar para o aumento dos salários, não é de uma forma empírica.
Entretanto, a ministra da Administração Pública, Trabalho e Segurança Social, Teresa Dias, disse que a medida tem efeitos nos salários deste mês e decorre no âmbito do roteiro em curso para a implementação da nova tabela salarial da função pública. Aquela governante reconheceu que os 5% não repõem de todo o poder de compra que os agentes e funcionários públicos deixaram de ter há algum tempo. Venâncio Rodrigues, Voz da América.
A Sonangol acaba de lançar um concurso internacional para a importação de combustíveis. Isto num país que produz petróleo, Coco Makuta.
Segundo o engenheiro Pedro Vilar, a falta de capacidade de exploração do petróleo e da refinaria do país estão na base da importação dos combustíveis em Angola.
Não ainda importa combustíveis porque a produção nacional ainda não é suficiente. A capacidade de refinaria não é totalmente suficiente para cobrir as necessidades nacionais.
Vilar apela ao maior investimento no setor para que, dentro de pelo menos 2 anos, a situação se minimize.
É o aumento de capacidade da refinação. Até o momento, nós não somos suficientes. E um aumento de capacidade resolveria este assunto. Com o investimento que se impõe, isto levaria no mínimo 2 anos e meio, 3.
O economista Faustino Mumbica.
Refinação dos combustíveis é um negócio altamente lucrativo que devia ser do interesse do próprio Estado. Mas isso caso as instituições funcionassem no princípio do equilíbrio de poderes, em que houvesse check and balance, fiscalização, etc, etc. Como isso não ocorre e a refinação é um negócio altamente lucrativo. Então, os entes do Estado, as pessoas que estão investidas no poder do Estado, fazem desse negócio altamente lucrativo, seu nicho de mercado. Pouparia imensas divisas que se reverteriam para a diversificação da economia, para o fortalecimento da nossa moeda, já que muito disso seria investido na produção interna. E essa componente é que não interessa para quem está a governar hoje. Enfim, em resumo, a manutenção das importações de combustíveis refinados resulta de uma falta de vontade política.
Já o economista Estevão Gomes diz que é urgente dar resposta às necessidades nacionais.
Nós continuamos a importar combustível porque nós não temos uma estrutura industrial, ou seja, o governo durante estes anos todos que foi produzindo petróleo tinha sempre em carteira o processo do processo de refinaria a nível de Angola, e este processo nunca foi conclusivo de forma a dar resposta àquilo que são as necessidades nacionais.
Koki Mukuta, Luanda.
Esta é a Voz da América e esta é a emissão vespertina em português. Não se esqueça, pode ouvir esta emissão em onda média 1530, onda curta 13.630 e 17.655, também no nosso site voaportugues.com e ainda através das rádios parceiras na Guiné-Bissau e em Cabo Verde. Estamos na primeira meia hora da nossa hora e meia de emissão. Esperamos que continue connosco.
O África Agora é o programa semanal da Voz da América em português, onde se fala de temas atuais que mexem África. Pode assistir o África Agora no YouTube, Facebook, no nosso site voaportugues.com, mas pode também escutar na emissão de rádio. O programa está no ar durante 30 minutos a partir das 16 horas em Cabo Verde, 17 horas na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, 18 horas em Angola e 19 horas em Moçambique. Ligue-se a nós, contamos com a sua companhia.
E não se esqueça que pode enviar-nos perguntas para o nosso número do WhatsApp 202-251-9466. E o nosso convidado de amanhã é Lindo Bernardo Tito. E esta é a Voz da América e emissão vespertina em português. O primeiro de quatro dias do Fórum de Investidores da Região Angolana do Okavango, junta desde quarta-feira deste corrente mês, homens de negócios de Angola e estrangeiros, isto na cidade de Menong. O primeiro dia de trabalho foi marcado com acesas discussões dos participantes, entre nacionais e estrangeiros. Os potenciais investidores ficaram a saber sobre os mecanismos de apoio, incentivos e facilidades fiscais para se poder investir na região, bem como o papel da banca para o financiamento dos projetos e outros importantes assuntos. O administrador executivo do BDA, Bonifácio Cessa, disse haver a necessidade da criação de condições de base necessárias para que se possa aderir melhor o negócio na região. Entre essas condições, mencionou infraestruturas de acesso, energia, água e segurança. Na abertura do certame, a ministra de Estado para a Área Social, Dalva Ringota, anunciou que o governo angolano vai investir acima de 100 milhões de dólares para a terraplanagem de 430 quilómetros de estrada, que conforma a zona turística da parte angolana do Okavango, Zambeze. A ministra de Estado deu igualmente conta da construção de quatro postos fronteiriços.
Na página esportiva vamos começar com a Taça das Nações Africanas, o CANA, decorrer na Costa do Marfim, com dois jurtos, Guiné-Bissau, tinham um jogo de vida ou de morte. Depois de perderem o primeiro jogo com a Costa do Marfim por 2-0, Guiné-Bissau hoje tinha pela frente uma outra Guiné, a Guiné Equatorial, que na primeira jornada do grupo tinha empatado com a Nigéria a um golo. Hoje, juntos, perderam e perderam bem, com a Guiné Equatorial 4-2, com 1-1 ao intervalo. Guiné-Bissau esteve a perder por 4-1, marcou o seu segundo golo. Já no tempo de desconto, já não serviu para nada. Portanto, Guiné-Bissau tem 0 pontos em 2 jogos, pelo que está praticamente eliminada. Neste momento a jogar estão a Costa do Marfim e a Nigéria, um jogo importante para se ver quem vai passar neste grupo, o grupo A, onde a Guiné Equatorial tem agora 4 pontos, portanto, a um passo de se qualificar. Neste momento a jogar estão a Costa do Marfim e a Nigéria, portanto, Costa do Marfim com 3 pontos e Nigéria com 1, isto, portanto, um jogo importante para se ver quem vai passar à fase seguinte neste grupo, o grupo A. Ainda hoje temos um jogo de veras importante para Moçambique e Cabo Verde. Egito e Gana estão frente a frente neste grupo, em que eram tidos como favoritos, mas Gana, recordemos, perdeu sensacionalmente com Cabo Verde. Não pode perder hoje, caso contrário, fica com o pé na rua. Egito também com um primeiro jogo que deixou muito a desejar frente a Moçambique. Egito foi salvo com um penalti no tempo de descontos. Portanto, Moçambique e Cabo Verde estão a seguir este jogo do seu grupo com muita atenção. É o grupo B e amanhã temos Cabo Verde, Moçambique, Tubarões contra Mambas. Frente a frente vai ser interessante. Ontem, portanto, terminou a primeira jornada da fase de grupos em que Marrocos despachou a Tanzânia à vontade, 3-0. Os dois últimos golos de Marrocos marcados quando a Tanzânia jogava com 10 jogadores e Zâmbia e República Democrática do Congo empataram a um golo. Isto, portanto, jogos do grupo F. E com o fim da primeira jornada, o que é que se pode deduzir? Bem, o que se pode deduzir é que parece que já não há equipas fracas que estão lá só para marcar presença. Cabo Verde, Moçambique e Angola são exemplo disso. E a Namíbia, que derrotou a poderosa Tunísia. É verdade, vamos a ver se este campeonato fornece mais surpresas e talvez mesmo um vencedor surpreendente. Vamos continuar a seguir o CAN. Em Portugal, hoje o Sporting, que comanda o campeonato com mais um ponto que o Benfica, está no campo do Vizela. Este é o jogo que marca o início da segunda volta. Por menor curioso, Sporting este ano tem mais 11 pontos do que tinha na época passada, quando terminou a primeira volta. Para Ruben Amorim, o treinador do Sporting, o fator tem um papel importante nesta situação.
Acho que os primeiros 3 jogos tiveram muita importância. E se lembrarmos o primeiro jogo com o Vizela, nós ganhámos aos 98 no último minuto. E eu acho que isso tem muita influência no que é desenrolar dos campeonatos. Nos momentos-chave tivemos alguma sorte. Não andámos a correr atrás, o que nos deu uma tranquilidade. Mas eu diria que há muito de fator-chave e de iniciar bem o campeonato, nunca andámos a correr atrás, que nos ajuda a ter um resultado completamente diferente. E obviamente que nós aprendemos com os erros e fizemos tudo melhor. Agora, estamos a meio, no fim do campeonato, é que interessa.
Era Ruben Amorim, treinador do Sporting de Portugal, a falar do jogo de hoje, que abre a segunda volta do Campeonato Português contra o Vizela.
E vamos agora até a Guiné-Bissau, onde foi publicado um novo relatório sobre a situação dos direitos humanos naquele país. A Liga Guinense dos Direitos Humanos apresentou o relatório, no qual diz que a Guiné-Bissau, um Estado de Direito, afundou-se, dando lugar ao autoritarismo e à petência pela ditadura. O relatório reporta os anos de 2020 a 2022 e espelha a situação social, política e económica do país, com destaque para os direitos humanos, conforme nos diz o Lassana Kassamá.
Segundo o documento que a Voz da América teve acesso, citamos, desde a abertura do país ao multipartidarismo em 1994, nunca houve tantos atropelos contra os direitos humanos perpetrados não só pelas forças de defesa e segurança, mas também por milícias palacianas criadas pelo regime com a missão de desencadear ataques, cujo objetivo foi intimidar, coartar e condicionar o livre exercício das liberdades fundamentais constitucionalmente asseguradas a todos. Fim de citação. E nesta normalização do uso ilegítimo da força e dos dos meios do Estado, vários cidadãos, entre os quais ativistas dos direitos humanos, comentadores, políticos, jornalistas, dirigentes políticos e vozes discordantes, foram raptados e posteriormente espancados em atos que correspondem inequivocamente ao terrorismo do Estado. Lê-se, por outro lado, no relatório da Liga Guinense dos Direitos Humanos, o qual foi apresentado esta quinta-feira. O novo presidente da organização Boacar Touré exige, no entanto, a libertação dos presos ligados ao conhecido caso 1 de fevereiro.
Exigir a libertação imediata destes cidadãos que se encontram sequestrados pelo Estado de Guiné-Bissau.
De acordo ainda com o relatório da Liga Guinense dos Direitos Humanos, titulado Resistir ao Autoritarismo, Reviver Cabral, foi frustrante constatar o recuo nos esforços de combate ao tráfico de droga, traduzido na cumplicidade de algumas instituições de segurança e do sistema judiciário com as redes criminosas do tráfico. Sobre o atual contexto do país, o presidente da Liga Guinense dos Direitos Humanos ressalvou:
caracterizado pela dissolução inconstitucional do Parlamento, assalto ao Supremo Tribunal de Justiça por Homens Armados e consequente dimissão do seu presidente, dimissão do governo e criação de um governo de iniciativa presidencial, intimidação dos profissionais de comunicação social, enfim, tentativas de confinamento da liberdade de manifestação.
Era o presidente da Liga Guinense dos Direitos Humanos, Boacar Touré, sobre o relatório da organização, hoje apresentado em Bissau. Um documento em que, segundo a Liga, voltamos a citar, volvidos mais de 50 anos de independência, a Guiné-Bissau continua a ocupar as piores posições no ranking do desenvolvimento humano, destacando que os acessos à água potável, à educação e saúde de qualidade, à energia elétrica, às infraestruturas, aos recursos económicos que pertencem a todos, continuam a ser uma utopia. A situação dos direitos das mulheres e igualdade de género não escapou também à visão crítica da Liga Guinense dos Direitos Humanos. Ficou patente o fracasso das políticas no domínio da participação das mulheres nas esferas de tomada de decisão, com especial destaque pela inutilidade prática da lei de paridade, concluiu a organização no seu relatório. Um relatório que ainda não mereceu qualquer reação do governo guineense. Da Sangasema, Voz América em Bissau.
Dale mola, tunde bañita, salmola. São 12 horas e 30 minutos aqui em Washington. Bem-vindo à segunda parte da emissão vespertina da Voz da América em português. Na sua companhia, o Rob McLean na técnica. O Mariano Bartolomeu é o realizador e a sua mãe, Sim Miguel. As notícias serão com Ana Guedes. Boa escuta. E nas notícias temos como destaque que o Paquistão bombardeia território iraniano e coloca forças militares em alerta máximo. Intensos combates na cidade de Khan Yunis, no sul da faixa de Gaza. Somos a Voz da América e desde Washington DC transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo, ainda em FM, através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Em São Tomé e Príncipe, estamos presentes através do nosso próprio retransmissor. Acompanhe a Voz da América na internet www.voportugues.com. As nossas notícias em texto, áudio e vídeo, presentes no Facebook, no X, que era antes o Twitter, no Instagram e também no YouTube. Bastante para estar a escrever VOA Português. O nosso canal no WhatsApp, +1 202 251 9466. 12 horas, 31 minutos e 30 segundos aqui em Washington. De seguida, o Noticiário do Mundo com Ana Guedes.
O Paquistão disse ter usado rockets e drones para atacar separatistas dentro do Irão no ataque de retaliação contra um bombardeamento iraniano em território paquistanês. As forças militares do Paquistão foram colocadas, entretanto, em alerta máximo. O Irão tem vindo a levar a cabo ataques contra o que diz serem terroristas em países vizinhos, tendo bombardeado alvos na Síria e no norte do Iraque. A Rússia apelou aos dois países para resolverem as suas diferenças através da diplomacia e o ministro dos negócios estrangeiros turco manteve conversações telefónicas com os seus homólogos do Irão e Paquistão. As forças israelitas avançaram na principal cidade do sul da faixa de Gaza, bombardearam áreas perto do principal hospital, ainda a funcionar no enclave, levando pacientes e residentes a fugirem do local. O combate mais intenso deste ano está a desenrolar-se na cidade de Khan Yunis, onde centenas de milhares de pessoas tinham procurado refúgio depois de abandonarem o norte do território. Israel diz que tenciona diminuir a intensidade das suas operações, mas tudo indica que tenciona capturar Khan Yunis, que é agora a principal base dos combatentes do Hamas. Uma fonte militar israelita disse que no norte da faixa de Gaza, Israel leva agora apenas a cabo operações de pequena escala, mas avisou que em Khan Yunis os combates poderão durar até 2 meses. A Arábia Saudita está ainda a considerar um convite para se juntar ao bloco dos BRIC, disseram duas fontes citadas pela agência Reuters. A Arábia Saudita foi convidada em agosto a juntar-se ao bloco juntamente com os Emirados Árabes Unidos, Etiópia e Egito. A Reuters disse que o governo saudita considera haver benefícios em juntar-se ao bloco, tendo em conta que a China e a Índia, membros originários daquele bloco, são os maiores parceiros comerciais do país. No Congo, dois dos principais partidos da oposição, do Congo Democrático, apelaram para manifestações no sábado, quando o presidente Félix Tshisekedi foi empossado para um segundo mandato. Tshisekedi e o seu partido venceram as eleições gerais de dezembro, que foram, contudo, marcadas por alegações generalizadas de fraude e insuficiências logísticas. Entretanto, a Conferência dos Bispos Católicos emitiu uma declaração afirmando que as eleições foram o que chamam de catástrofe, acrescentando que o país está em perigo. Os bispos disseram ter havido um número considerável de votos paralelos com máquinas de votação encontradas em casas particulares. A Somália disse hoje que não haverá negociações com a Etiópia enquanto este país não cancelar um controverso acordo com a região separatista da Somalilândia. Ao abrigo desse acordo, a Etiópia terá acesso ao mar através de um porto na Somalilândia, algo que a Somália considera ser uma violação da sua integridade territorial. O Conselho de Paz e Segurança da União Africana reuniu para discutir a crise entre os vizinhos e apelou ao diálogo para uma resolução pacífica do diferendo. Os Estados Unidos, China e a Liga Árabe disseram que a soberania da Somália deve ser respeitada. No Uganda, o líder da oposição e antigo candidato presidencial Bobby Wine disse que a polícia cercou a sua casa e colocou-o sob prisão domiciliar para tentar impedir uma manifestação prevista para hoje. Um porta-voz da polícia confirmou o envio de agentes para as duas residências de Bobby Wine e acrescentou que qualquer pessoa que participe em ajuntamentos ilegais será detida. O Fundo Monetário Internacional anunciou um novo empréstimo de mais de 941 milhões de dólares ao Quénia para ajudar a fortalecer as finanças do país. E, por último, o primeiro-ministro britânico Rishi Sunak apelou hoje à Câmara Alta do Parlamento para aprovar o seu plano de enviar imigrantes ilegais que chegam à Grã-Bretanha para Ruanda, afirmando que essa é a vontade do povo.
Obrigado, Ana, pelas notícias. A Ana que volta na terceira parte desta emissão vespertina na habitual conversa com a doutora Graça Mazzini. Até lá, vamos ficar com o espaço de reportagem e começamos na Guiné-Bissau. Na Guiné-Bissau, porque a Liga Guinense dos Direitos Humanos apresentou hoje o seu relatório, segundo o qual no país o Estado de Direito afundou-se, dando lugar ao autoritarismo e a apetência pela ditadura. O Lassana Kassamá reporta que os anos 2020, 2021 e 2022 espelham a situação social, política e económica do país, com destaque aos direitos humanos. Lassana.
Segundo o documento que a Voz América teve acesso, citamos, desde a abertura do país ao multipartidarismo em 1994, nunca houve tantos atropelos contra os direitos humanos perpetrados não só pelas forças de defesa e segurança, mas também por milícias palacianas criadas pelo regime com a missão de desencadear ataques, cujo objetivo foi intimidar, coartar e condicionar o livre exercício das liberdades fundamentais constitucionalmente asseguradas a todos. Fim de citação. E nesta normalização do uso ilegítimo da força e dos meios do Estado, vários cidadãos, entre os quais ativistas dos direitos humanos, comentadores, políticos, jornalistas, dirigentes políticos e vozes discordantes, foram raptados e posteriormente espancados em atos que correspondem inequivocamente ao terrorismo do Estado. Lê-se, por outro lado, no relatório da Liga Guinense dos Direitos Humanos, o qual foi apresentado esta quinta-feira. O novo presidente da organização, Boacar Touré, exige, no entanto, a libertação dos presos ligados ao conhecido caso 1 de fevereiro.
Exigir a libertação imediata desses cidadãos que se encontram sequestrados pelo Estado de Guiné-Bissau.
De acordo ainda com o relatório da Liga Guinense dos Direitos Humanos, intitulado Resistir ao Autoritarismo, Reviver Cabral, foi frustrante constatar o recuo nos esforços de combate ao tráfico de droga, traduzido na cumplicidade de algumas instituições de segurança e do sistema judiciário com as redes criminosas do tráfico. Sobre o atual contexto do país, o presidente da Liga Guinense dos Direitos Humanos reservou.
Caracterizar pela dissolução inconstitucional do Parlamento, assalto ao Supremo Tribunal de Justiça por homens armados e consequente demissão do seu presidente, demissão do governo e criação de um governo de iniciativa presidencial, intimidação dos profissionais de comunicação social, enfim, tentativas de confinamento da liberdade de manifestação.
Era o presidente da Liga Guinense dos Direitos Humanos, Boacar Touré, sobre o relatório da organização, hoje apresentado em missão. Um documento em que, segundo a Liga, voltamos a citar, envolvidos nestes mais de 50 anos da independência, a Guiné-Bissau continua a ocupar as piores posições no ranking do desenvolvimento humano, destacando cujos acessos à água potável, à educação e saúde de qualidade, à energia elétrica, às infraestruturas, aos recursos económicos que pertencem a todos, continuam a ser uma utopia. A situação dos direitos das mulheres e igualdade de género não escapou também à visão crítica da Liga Guinense dos Direitos Humanos. Ficou patente o fracasso das políticas no domínio da participação das mulheres nas esferas de tomada de decisão, com especial destaque pela inutilidade prática da lei de paridade, concluiu a organização no seu relatório. Um relatório que ainda não mereceu qualquer reação do governo guinense. Lassana Kassamá, Voz América em Bissau.
Obrigado, Lassana Kassamá. Continuamos na emissão vespertina e agora vamos a São Tomé e Príncipe, ao encontro do Oscar Medeiros. Ele escreve que as autoridades policiais e judiciárias do arquipélago preparam resposta ao aumento da criminalidade e falta do que chamam de autoridade do Estado, com reforço de efetivos e mais meios de obtenção de provas criminais. O Oscar reporta que a violação e abuso sexual de menores é o que mais cresce no país, com cerca de 1.500 processos por decidir.
240 novos polícias de ordem pública, mais 29 agentes para a polícia judiciária e 5 novos magistrados ingressados no Ministério Público são reforços anunciados pelas autoridades para combater a onda crescente de criminalidade em São Tomé e Príncipe.
Nós temos uma noção clara daquilo que é a realidade criminosa em São Tomé e Príncipe. E essa realidade criminosa terá, acima de tudo, um combate mais profícuo e de maior qualidade, porque temos mais magistrados, vai entrar novos elementos da Polícia Judiciária e foi reforçada também a cooperação técnica policial que existe e efetiva-se cada vez mais com Portugal e com o Brasil.
Era o Procurador-Geral da República, Kelvin Nobre Carvalho. Furto e assaltos são os crimes que mais se cometem no país, mas a violação e o abuso sexual de menores é o que mais tem crescido nos últimos anos, com mais de 1.500 processos amontoados no Ministério Público.
É necessário uma atenção especial, sobretudo reforçar a estrutura ao nível do Ministério Público para que consigam lidar com a maior rapidez possível com as queixas, crimes decorrentes de abuso sexual de menores.
Era a ministra da Justiça, Ilza Amado Vaz. Para o analista Liberato Muniz, é preciso ir mais além no combate à criminalidade.
O aumento do número de efetivos não implica necessariamente que se vá conseguir resolver esse problema. Não, é preciso estruturar, é preciso combater as coisas no sítio certo, no ponto onde ele falha. Neste momento, qual é a razão da criminalidade? Neste momento, porquê que o efetivo que nós temos não funciona? Então, se não se souber isso, vamos ter a recrutar mais pessoas para não fazer nada.
Numa recente operação intitulada Fumo Zero, a Polícia Judiciária apreendeu 80 quilos de cannabis e destruiu vários campos de plantação. A diretora adjunta da PJ, Jamila Bragança, considera que o consumo da cannabis é a origem do aumento da criminalidade.
Há um conjunto de criminalidade que vem junto. Após consumirem, aproveitam o efeito da referida substância que é para praticarem os crimes.
Perante o aumento e o aperfeiçoamento de crimes, o magistrado do Ministério Público, Ridel Gil, defende maior aposta na educação.
Nossa sociedade hoje em dia, infelizmente, tem se degradado na preservação de valores que acabam depois resultando nesses tipos de práticas. Que, aliás, como eu digo, apesar da responsabilização criminal, que nós temos que investir mais nela, eu acho que é, sobretudo, importante olhar para a prevenção, porque, como se diz, se nós corrigirmos os nossos jovens desde já, nós não precisaremos puni-los quando forem adultos.
Oscar Medeiros, Voz da América, São Tomé.
Obrigado, Oscar. Agora vamos a Moçambique. A nomeação de Eduardo Namburete, embaixador, pode ser uma estratégia do partido no poder, diz jornalista Namburete, deputado da RENAMO, principal partido da oposição, foi ontem nomeado embaixador de Moçambique na Argélia por Filipe Nyusi. Ramos Miguel, em Maputo.
Analistas políticos saúdam a nomeação de Eduardo Namburete, deputado da RENAMO, para o cargo de embaixador na Argélia, apesar de a considerarem escassa e uma tentativa da Frelimo de capturar algumas vozes mais intelectuais e mais independentes do maior partido da oposição em Moçambique. Fonte da RENAMO disse, entretanto, que o partido não acha que haja elemento de contradição relativamente à decisão tomada por Namburete. Namburete é um dos mais influentes coaches da RENAMO e o analista político João Feijó enquadra sua nomeação numa estratégia da Frelimo.
uma forma de captura política destas figuras e retirar ao adversário aquelas vozes intelectuais que davam uma credibilidade ao partido junto das populações e junto da comunidade internacional. Não?
E isto é bom para o país?
Se o partido Frelimo despartidarizar e ir buscar as pessoas mais competentes da Renamo, pode ser bom para o país. Agora é má para a oposição porque perde os seus melhores quadros, mas a oposição tem que se reorganizar, é o seu trabalho. A oposição pode ir sempre buscar quadros à Frelimo, como até já o fez. Não é? Neste país toda a gente já pertenceu à Frelimo em algum momento. Bom, não vejo problema nenhum em as pessoas mudarem de um partido para o outro. O problema é os partidos não terem manifestos políticos credíveis. Os partidos aqui não se situam ideologicamente, não sabemos se são de esquerda, se são de direita, se são o quê.
Para o analista político Dias da Cunha, citamos, a nomeação do Dr. Eduardo Namoretti é uma das dinâmicas normais da política, porque não vejo qualquer problema nisso. Se o presidente Filipe Nhu não fizesse isso, seria acusado de não ser inclusivo na sua governação, porque cabe a Renamo ir buscar outros quadros, inclusive na Frelimo. Fim de cita. Por seu turno, o também analista político Fernando Lima considera esta nomeação uma decisão sábia que vai ao encontro do princípio evocado por Filipe Nhu na sua primeira tomada de posse em 2015, de que cabem todos no seu coração. Infelizmente, destacou aquele analista, apesar dessa proclamação, esse princípio foi poucas vezes usado e todas as decisões, na maioria esmagadora dos casos, foram formatadas por decisões de caráter estritamente partidário, avançando que a exceção que conhece é a nomeação de Raul Domingos, que também foi coadjuvante da Renamo para embaixador no Vaticano e agora de Eduardo Namoretti para embaixador na Argélia.
Portanto, pessoas com credenciais para ocuparem os respectivos postos, uma vez que são postos eminentemente políticos. O único comentário que eu faria é que apenas sejam mencionados dois casos, como no passado foi o mencionado até à exaustão, o facto de Benjamin Pequenino, uma pessoa também da oposição, ter sido nomeada PCA da empresa de má memória Correios de Moçambique. Portanto, não, e essa decisão só peca por ser escassa. Muito mais decisões dessa natureza deveriam ter sido tomadas no nosso país.
Esta nomeação não fragiliza a intelectual da Renamo?
Pode ser que sim, mas no fim do dia, aquilo que temos que pôr nos pratos da balança é onde Eduardo Namoretti é mais útil, se no Partido Frelimo ou ao serviço do Estado moçambicano.
Partido
o Estado
Renan.
Moçambicano pertence a todos os moçambicanos. Este é um ângulo. O segundo ângulo da questão é o facto de, para haver esta nomeação, ela foi feita de acordo com Eduardo Namoretti.
Mas porquê é que essas nomeações não são para postos, digamos, de gestão pública?
Eu tomo nota dessa questão, que é uma questão muito importante. E eu aqui diria o seguinte. No passado, e ainda Afonso de Acama estava vivo, esteve em cima da mesa uma proposta para nomear várias pessoas da Renamo para cargos ministeriais. Essa proposta foi recusada liminarmente por Afonso de Acama e eu posso dizer e posso revelar que uma das pessoas cuja nomeação esteve pendente nessa altura era precisamente Eduardo Namoretti.
Tentamos sem sucesso falar com Eduardo Namoretti, mas fonte da Renamo disse que a decisão foi tomada individualmente por Namoretti e não foi tomada a arrepio dos órgãos do partido e não é elemento de contradição. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
O secretário de Estado americano Anton Blinken vai, entre 21 e 26 deste mês, realizar um périplo africano com visitas em Angola, Cabo Verde, Costa do Marfim e Nigéria. O Departamento de Estado diz em um comunicado que Blinken vai destacar ao longo do périplo como os Estados Unidos aceleraram a parceria com o continente desde a cimeira de líderes Estados Unidos, América, África, em áreas como clima, alimentação, segurança sanitária, entre outras. No comunicado assinado pelo porta-voz Matthew Miller, lê-se que Blinken também enfatizará a nossa parceria económica centrada no futuro e a forma como os Estados Unidos estão a investir em infraestruturas em África para impulsionar o comércio bilateral, criar empregos a nível nacional e no continente e ajudar a África a competir no mercado global. O comunicado diz que o secretário Blinken promoverá parcerias de segurança baseadas em valores partilhados, como o respeito pelos direitos humanos, a promoção da democracia e a expansão do direito, ou melhor, do Estado de Direito. Por outro lado, Blinken irá reafirmar o compromisso dos Estados Unidos com os parceiros costeiros da África Ocidental, através da estratégia para a prevenção de conflitos e promoção da estabilidade, a parceria dos Estados Unidos com a comunidade econômica dos Estados da África Ocidental para enfrentar os desafios regionais e os esforços dos Estados Unidos para apoiar a liderança africana na desescalada de tensões e na adoção de soluções diplomáticas para o conflito no leste da República Democrática do Congo. Na nota, dizia o Departamento de Estado, realça que os Estados Unidos reafirmam o seu compromisso sustentado com o envolvimento de alto nível dos Estados Unidos da América com a África. A África está a intensificar os seus esforços para aplicar sanções contra a Rússia, com sanções secundárias destinadas a impedir a Turquia de ajudar Moscovo e os seus parceiros comerciais a contornar as restrições comerciais devido à guerra na Ucrânia. Temos aqui os detalhes desta reportagem. Washington, que intensifica os esforços para aplicar sanções contra a Rússia, com Paula Alves Silva.
O Grande Itália é um visitante regular dos portos turcos, entregando automóveis italianos. Tal como acontece com vários países europeus, o comércio bilateral entre a Itália e a Turquia aumentou desde o início da guerra na Ucrânia, com um aumento correspondente do comércio russo-turco. A Turquia tem sido um canal para contornar as sanções, com Ankara a afirmar que não está vinculada às restrições. Tatiana Mitrova, especialista no mercado energético russo, e professora convidada na Escola de Assuntos Internacionais de Paris.
A Turquia, que continua a ser um importante consumidor de gás russo e que é um importante destino para o crude e os produtos petrolíferos russos, é francamente uma porta de entrada para muitas transações financeiras, fornecimentos de equipamento e tudo o resto para a Rússia.
Muitos dos vizinhos da Rússia também registaram aumentos semelhantes no comércio bilateral com os países europeus desde a imposição de sanções contra a Rússia. Mustafa Aydin, do Conselho de Relações Internacionais da Turquia, explica porque é que algumas nações ignoraram os esforços para pressionar a Rússia.
É uma questão de interesse nacional. Os próprios países podem comprar produtos petrolíferos russos, mas também podem criticar os países que estão a tornar-se um canal para esse comércio e continuar a acusar a Turquia de evasão às sanções. Por isso, posso compreender que esta é a realidade que acontece. Nesse caso, a questão que se coloca é se estes países, a Europa e os Estados Unidos, vão optar por um endurecimento das sanções.
No mês passado, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, assinou uma ordem executiva que aprova sanções secundárias que visam as instituições financeiras que têm negócio com a Rússia. As medidas podem prejudicar uma economia turca que já está a sofrer. Ankara diz que as sanções estão a falhar. Mesut Kasin é conselheiro presencial na Universidade Yedi Tepe de Istambul.
A Rússia está a beneficiar desta situação. Por quê? A Rússia está a fornecer petróleo e gás à Índia, à China e até a muitos aliados europeus.
A liderança da Turquia acredita que a sua recusa em aplicar sanções também lhe permite desempenhar um papel de mediação entre a Rússia e a Ucrânia. Mas os analistas dizem que Ankara está também a contar com a esperança de que os seus aliados ocidentais coloquem os seus interesses económicos em primeiro lugar e assim votem contra novas sanções. Esta é a avaliação de Mustafa Aydin, do Conselho de Relações Internacionais da Turquia.
Se o fizerem, não só prejudicarão a Turquia ou outros países, como se prejudicarão a si próprios e as suas economias, pelo que estão a evitá-lo.
Por enquanto, não há sinais de abrandamento nos movimentados portos e vias navegáveis da Turquia, uma vez que o comércio continua a crescer entre a Europa e a Turquia e entre a Turquia e a Rússia, apesar dos esforços internacionais para apertar o cerco económico a Moscovo.
Página desportiva, vamos começar, claro está, com o CAN, a Taça das Nações Africanas, a decorrer na Costa do Marfim. Hoje, Djurtos, Guiné-Bissau tinham um jogo de vida ou de morte, perderam com a Guiné-Conakry por 4-2. Em Abidjan está o Álvaro Lugero de Andrada.
João, neste momento acaba de falar Basílio Candé, o técnico da Guiné-Bissau, depois de uma derrota pesada, 4-2, frente à Guiné-Equatorial, derrota que deita por terra todos os sonhos da equipa dos Djurtos. Os jornalistas puseram a questão se vai deixar a equipa. Houve muitas críticas e ele disse que as críticas são boas, mas que também é graças a ele que a Guiné-Bissau chegou a 4 vezes à fase final do CAN, e esta é a última vez que tentava chegar à fase seguinte, mas tal não foi possível, já que tem 2 derrotas. A Guiné-Bissau até agora nunca ganhou um jogo no CAN, marcou o seu primeiro golo hoje, 2 golos, diga-se de passagem. A festa foi toda do lado da Guiné-Equatorial. O avançado Nzu, que fez 3 golos, é o segundo hat-trick na história do CAN, o primeiro aqui em 2023, que também na conferência de imprensa dedicou aquele prémio que ele mostrou aos jornalistas, que recebeu hoje, aos seus colegas, e disse que não poderia ganhar nada sem os seus colegas. Ele que destacou o facto de ser, de jogar sempre do lado esquerdo, até com defesa central, que gosta de jogar em qualquer lugar do campo, mas que na seleção, desde sempre, ele jogou na frente e como ponta de lança. Portanto, neste momento, sentimento de tristeza total entre os guineenses, particularmente daqueles que vieram apoiar a equipa, cerca de 30, 40 adeptos, também da equipa técnica, e festa do lado da Guiné-Equatorial, que agora espera um empate e, quem sabe, ganhar a Costa do Marfim no último jogo para então passar à fase seguinte. Lembro, João, que em 12 jogos a Guiné-Equatorial nunca perdeu. Desde Abidjan, para a Voz da América, Álvaro Lugero Andrada.
Obrigado, Álvaro. Como disseste, neste momento estão a jogar a Costa do Marfim e a Nigéria, portanto, um jogo importante para ver quem vai passar neste grupo, o Grupo A. Ainda hoje temos um jogo de veras importante para Moçambique e Cabo Verde. Egito e Gana estão frente a frente neste grupo, em que eram tidos como favoritos, mas Gana, recordemos, perdeu sensacionalmente com Cabo Verde. Não pode perder hoje, caso contrário, fica com o pé na rua. Egito também com um primeiro jogo que deixou muito a desejar frente a Moçambique. Egito foi salvo com um penalti no tempo de descontos. Portanto, Moçambique e Cabo Verde estão a seguir este jogo do seu grupo com muita atenção. É o grupo B e amanhã temos Cabo Verde, Moçambique, Tubarões contra Mambas. Frente a frente vai ser interessante. Ontem, portanto, terminou a primeira jornada da fase de grupos em que Marrocos despachou a Tanzânia à vontade, 3-0. Os 2 últimos golos de Marrocos, marcados quando a Tanzânia jogava com 10 jogadores, e Zâmbia e República Democrática do Congo empataram a 1 golo. Isto, portanto, jogos do Grupo F. E com o fim da primeira jornada, o que é que se pode deduzir? Bem, o que se pode deduzir é que parece que já não há equipas fracas que estão lá só para marcar presença. Cabo Verde, Moçambique e Angola são exemplo disso. E a Namíbia, que derrotou a poderosa Tunísia. É verdade, vamos a ver se este campeonato fornece mais surpresas e talvez mesmo um vencedor surpreendente. Vamos continuar a seguir o CAN. Em Portugal, hoje o Sporting, que comanda o campeonato com mais 1 ponto que o Benfica, está no campo do Vizela. Este é o jogo que marca o início da segunda volta. Pormenor curioso, Sporting este ano tem mais 11 pontos do que tinha na época passada, quando terminou a primeira volta.
Obrigado, João Santa Rita, por este resumo do desporto. Tal como dizia o João, o desporto volta amanhã, um jogo interessante entre os crioulos e os Maning Nice, a equipa de Cabo Verde e a equipa de Moçambique, a disputar um lugar no seu grupo. Marcamos também, assim, o ponto final a esta segunda parte da nossa emissão vespertina, numa emissão em que destacamos, em termos de notícias, Paquistão ataca separatistas do Irão e oposição na República Democrática do Congo pede manifestações contra a tomada de posse de Félix Tshisekedi. Rob McLean, Mariano Bartolomeu e Amancio Miguel. Voltamos já para a terceira página. Boa noite. Estimado ouvinte, bem-vindo à terceira parte da emissão vespertina da Voz da América. Transmitimos a nossa emissão vespertina a partir de Washington, D.C., onde são neste momento 13 horas. Na sua companhia, Rob McLean, Mariano Bartolomeu e Amancio Miguel. Uma vez mais, boa escuta. Transmitimos a nossa emissão em onda curta para todo o mundo e ainda em frequência modulada através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e do retransmissor local da Voz da América em São Tomé e Príncipe. Na internet estamos em www.voaportugues.com. As nossas notícias, quer em vídeo, em texto ou em áudio, estão disponíveis no Facebook, no X, no Instagram e no YouTube. O nosso canal no WhatsApp, mais um, 202-251-9466. São títulos de destaque nos próximos minutos. Paquistão ataca separatistas no Irão. Oposição na República Democrática do Congo pede manifestações contra a tomada de posse de Félix Tshisekedi. Hoje é quinta-feira e a quinta-feira temos sempre a conversa com a doutora Graça Matinha, a nossa médica residente. A conversa será com Ana Guedes. Vamos antes à Guiné-Bissau, de onde o Lassana Kassamá reporta que a Liga dos Direitos Humanos apresentou hoje o seu relatório segundo o qual o país, ou melhor, no país, o Estado de Direito afundou-se, dando lugar ao autoritarismo e à apetência pela ditadura. Lassana Kassamá, a partir de Bissau, reporta.
Segundo o documento que a Voz da América teve acesso, citamos, desde a abertura do país ao multipartidarismo em 1994, nunca houve tantos atropelos contra os direitos humanos perpetrados não só pelas forças de defesa e segurança, mas também por milícias palacianas criadas pelo regime com a missão de desencadear ataques, cujo objetivo foi intimidar, coartar e condicionar o livre exercício das liberdades fundamentais constitucionalmente asseguradas a todos. Fim de citação. E nesta normalização do uso ilegítimo da força e dos meios do Estado, vários cidadãos, entre os quais ativistas dos direitos humanos, comentadores políticos, jornalistas, dirigentes políticos e vozes discordantes, foram raptados e posteriormente espancados em atos que correspondem inequivocamente ao terrorismo do Estado. Lê-se, por outro lado, no relatório da Liga Guinense dos Direitos Humanos, o qual foi apresentado esta quinta-feira. O novo presidente da organização, Boubacar Touré, exige, no entanto, a libertação dos presos ligados ao conhecido caso 1 de fevereiro.
Exigir a libertação imediata destes cidadãos que se encontram sequestrados pelo Estado de Guiné-Bissau.
De acordo ainda com o relatório da Liga Guinense dos Direitos Humanos, intitulado Resistir ao Autoritarismo, Reviver Cabral, foi frustrante constatar o recuo nos esforços de combate ao tráfico de droga, traduzido na cumplicidade de algumas instituições de segurança e do sistema judiciário com as redes criminosas do tráfico. Sobre o atual contexto do país, o presidente da Liga Guinense dos Direitos Humanos ressalvou:
caracterizado pela dissolução inconstitucional do Parlamento, assalto ao Supremo Tribunal de Justiça por homens armados e consequente dimissão do seu presidente, dimissão do governo e criação de um governo de iniciativa presidencial, intimidação dos profissionais de comunicação social, enfim, tentativas de confinamento da liberdade de manifestação.
Era o presidente da Liga Guinense dos Direitos Humanos, Boubacar Touré, sobre o relatório da organização, hoje apresentado em Bissau. Um documento em que, segundo a Liga, voltamos a citar, volvidos mais de 50 anos de independência, a Guiné-Bissau continua a ocupar as piores posições no ranking do desenvolvimento humano, destacando cujos acessos à água potável, à educação e saúde de qualidade, à energia elétrica, às infraestruturas, aos recursos económicos que pertencem a todos, continuam a ser uma utopia. A situação dos direitos das mulheres e igualdade de género não escapou também à visão crítica da Liga Guinense dos Direitos Humanos. Ficou patente o fracasso das políticas no domínio da participação das mulheres nas esferas de tomada de decisão, com especial destaque pela inutilidade prática da lei de paridade, concluiu a organização no seu relatório. Um relatório que ainda não mereceu qualquer reação do governo guinense. Da Sankasama, Voz América em Bissau.
Em Moçambique, a nomeação de Eduardo Nambureta em embaixador pode ser uma estratégia do partido no poder, diz um analista. Nambureta, deputado da RENAMO, o principal partido da oposição, foi ontem nomeado embaixador de Moçambique na Argélia pelo presidente Filipe Nyusi. O Ramos Miguel reporta a partir de Maputo.
Analistas políticos saúdam a nomeação de Eduardo Nambureta, deputado da RENAM, para o cargo de embaixador na Argélia, apesar de a considerarem escassa e uma tentativa da Frelimo de capturar algumas vozes mais intelectuais e mais independentes do maior partido da oposição em Moçambique. Fonte da RENAM disse, entretanto, que o partido não acha que haja limite de contradição relativamente à decisão tomada por Nambureta. Nambureta é um dos mais influentes coaches da RENAM e o analista político João Feijão enquadra sua nomeação numa estratégia da Frelimo.
É uma forma de captura política destas figuras e retirar ao adversário aquelas vozes intelectuais que davam uma credibilidade ao partido junto das populações e junto da comunidade internacional.
E isto é bom para o país?
Se o partido Frelimo despartidarizar e ir buscar as pessoas mais competentes da RENAM, pode ser bom para o país. Agora é má para a oposição porque perde os seus melhores quadros, mas a oposição tem que se reorganizar, é o seu trabalho. A oposição pode ir sempre buscar quadros à Frelimo, como até já o fez, né? Neste país toda a gente já pertenceu à Frelimo em algum momento. Bom, não vejo problema nenhum em as pessoas mudarem de um partido para o outro. O problema é os partidos não terem manifestos políticos credíveis. Os partidos aqui não se situam ideologicamente, não sabemos se são de esquerda, se são de direita, se são o quê.
Para o analista político Dias da Cunha, citamos, a nomeação do Dr. Eduardo Nambureta é uma das dinâmicas normais da política, porque não vejo qualquer problema nisso. Se o presidente Filipe Nyusi não fizesse isso, seria acusado de não ser inclusivo na sua governação, pelo que cabe a RENAM ir buscar outros quadros, inclusive na Frelimo. Fim de cita. Por seu turno, o também analista político Fernando Lima considera esta nomeação uma decisão sábia que vai ao encontro do princípio evocado por Filipe Nyusi na sua primeira tomada de posse em 2015, de que cabem todos no seu coração. Infelizmente, destacou aquele analista, apesar dessa proclamação, esse princípio foi poucas vezes usado e todas as decisões, na maioria esmagadora dos casos, foram formatadas por decisões de caráter estritamente partidário, avançando que a exceção que conhece é a nomeação de Raul Domingos, que também foi coadjuvante da RENAM para embaixador no Vaticano e agora de Eduardo Nambureta para embaixador na Argélia.
Portanto, pessoas com credenciais para ocuparem os respectivos postos, uma vez que são postos eminentemente políticos. O único comentário que eu faria é que apenas sejam mencionados dois casos, como no passado foi o mencionado até à exaustão, o facto de Benjamin Pequenino, uma pessoa também da oposição, ter sido nomeada PCA da empresa de má memória Correios de Moçambique. Portanto, não, e essa decisão só peca por ser escassa. Muito mais decisões dessa natureza deveriam ter sido tomadas no nosso país.
Esta nomeação não fragiliza a intelectual da RENAM?
Pode ser que sim, mas no fim do dia, aquilo que temos que pôr nos pratos da balança é onde Eduardo Lamborete é mais útil, se no Partido Frelimo ou ao serviço do Estado moçambicano.
Partido
o Estado moçambicano pertence a todos os moçambicanos. Este é um ângulo. O segundo ângulo da questão é o facto de, para haver esta nomeação, ela foi feita de acordo com Eduardo Lamborete.
Mas por que é que essas nomeações não são para postos, digamos, de gestão pública?
Eu tomo nota dessa questão, que é uma questão muito importante. E eu aqui diria o seguinte: no passado, e ainda Afonso de Acama estava vivo, esteve em cima da mesa uma proposta para nomear várias pessoas da RENAM para cargos ministeriais. Essa proposta foi recusada liminarmente por Afonso de Acama, e eu posso dizer e posso revelar que uma das pessoas cuja nomeação esteve pendente nessa altura era precisamente Eduardo Lamborete.
Tentamos sem sucesso falar com Eduardo Lamborete, mas fonte da RENAM disse que a decisão foi tomada individualmente por Lamborete e não foi tomada a arrepio dos órgãos do partido e não é elemento de contradição. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Todas as semanas falamos sobre saúde com convidados especiais no campo social e da saúde. Saúde em Foco, bem-estar, beleza, novidades. Abordamos temas gerais e particulares de África. Fazemos a ponte com especialistas que abordam temas pertinentes. Saúde em Foco, todas as semanas, aqui na Voz da América.
13 horas e 10 minutos aqui em Washington, agora espaço reservado à saúde. Ana Guedes conversa com a doutora Graça Matinho.
Ora então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos a esta conversa de saúde aqui na Voz da América, em que vamos conversar com a doutora Graça Matinho sobre saúde. Olá, doutora Graça, como vai?
Olá, Ana. Olá, amigos ouvintes. Bem, eu estou bem de saúde, apesar de ter uma gripe, mas está tudo bem.
Não, dizer que está bem de saúde, apesar de ter uma gripe, não parece estar assim tão bem de saúde. Mas pronto, as melhoras para já. Começamos por aí. E esperamos também que os nossos amigos ouvintes estejam bem de saúde, o melhor possível. E hoje, doutora, vamos falar de cólera, isto porque há uma onda de cólera em Moçambique. Talvez começar por definir o que é a cólera e como é que se apanha a cólera.
Pois, Ana, Moçambique é um país que é endémico para a cólera, não é? Em diferentes períodos do ano e em diferentes locais há sempre um outro caso de cólera e isso preocupa as autoridades de saúde. Bem, o que é a cólera? A cólera é uma infecção aguda do intestino delgado que é causada por um tipo específico de bactérias que se chama Vibrio cholerae e que essas bactérias secretam uma toxina no organismo que vai provocar uma diarreia, que é uma diarreia que tem características muito particulares, não é? E um dado importante é que essa diarreia tem uma evolução tão rápida, que pode levar a desidratação muito rapidamente e, inclusive, pode levar a um colapso circulatório.
Uhum.
Então, é uma doença que, quando diagnosticada ou quando há desconfiança, é preciso que haja uma ação imediata, no sentido de se fazer a confirmação e essa pessoa ter o tratamento necessário.
Uhum. Doutora, onde é que se encontra normalmente essa bactéria da cólera? Quais são as áreas ou em nosso redor, no meio ambiente, onde se encontra essa bactéria? E como é que nós apanhamos, doutora, também?
Bem, primeiro dizer que, infelizmente, a cólera é uma doença que é bastante contagiosa. E ela é geralmente transmitida através de consumo de água ou alimentos que estejam contaminados. E pronto, exatamente por ser de fácil transmissão, não é? É preciso que tenhamos muita atenção, principalmente nas épocas em que há mais probabilidade de haver surtos, que são as épocas chuvosas. Então é preciso que tenhamos muita, muita atenção no consumo da água e de alimentos. A cólera é uma doença que a sua transmissão é feco-oral, quer dizer que se a pessoa consome água e alimentos contaminados, o que pode acontecer é que essa pessoa acaba apanhando o vírus e, por sua vez, a pessoa vai libertar o vírus, a bactéria, por sua vez, vai libertar a bactéria nas fezes e qualquer outra pessoa que entrar em contato, direto ou indireto, também pode se infectar. Portanto, como pode ver, Ana, a transmissão, de facto, é muito, muito, muito fácil. E naturalmente, deixa as pessoas muito vulneráveis.
Quais são os sintomas da cólera, de que se está com cólera? E quanto tempo é que, a partir do momento em que se fica contaminado, quanto tempo é que se demora a apresentar esses sintomas?
Olha, Ana, um dado interessante é que a maior parte das pessoas expostas à bactéria que causa cólera pode não manifestar sintomas. E às vezes as pessoas nem sequer sabem que são infectadas. E é esses casos em que nós chamamos de assintomáticos, porque não tem qualquer sintoma. Entretanto, mesmo que não tenha sintoma da doença, essas pessoas podem infectar as outras. E porque a pessoa que está infectada continua a excretar bactérias nas suas fezes durante uma ou duas semanas e, portanto, ainda que não tenha sintomas, esta pessoa acaba infectando as outras. Nos casos em que há sintomas, os sintomas vão aparecer poucos dias após a infecção e o principal sintoma que a pessoa vai apresentar é a diarreia. Essa diarreia pode estar acompanhada de náuseas e vômitos, principalmente na fase inicial da infecção. A diarreia é tão intensa, Ana, que leva muito rapidamente à desidratação, porque essa pessoa perde líquidos e a desidratação, por sua vez, pode se caracterizar por irritabilidade, boca seca, sede excessiva, a pessoa pode apresentar pele seca, pode não ter produção de urina, pode ter uma pressão arterial baixa e se não houver um tratamento imediato, infelizmente, essa pessoa pode entrar num choque, não é? E pode, inclusive, perder a vida. Portanto, a ação, quando estamos diante de uma pessoa que desconfiamos que tenha cólera ou que já esteja confirmado que tenha cólera, tem que ser de muita urgência, para evitar que esta pessoa fique desidratada e chegue a ter este choque e possa morrer. Portanto, é mesmo muito importante prestar atenção nos sintomas que eu me referi. Muitas vezes o que acontece é que os casos da cólera não são de forma isolada. Normalmente, quando há um caso em uma casa, há uma grande probabilidade de haver o segundo caso e o terceiro caso, porque, conforme dissemos, a transmissão da doença é muito, muito, muito rápida e fácil. E um dado que eu não referi, Ana, é que a diarreia que a pessoa que tem cólera vai apresentar é muito específica. A pessoa vai ter fezes, vai ter uma diarreia aquosa e e o aspecto lembra água de arroz. E também tem um cheiro característico que lembra muito a peixe. Então, se a pessoa tem essas características, com essas características, pode ser cólera e é preciso tomar medidas de forma imediata.
Doutora, antes de ir mesmo ao médico, o que as pessoas devem fazer? E depois, quando vão ao médico, portanto, com esses sintomas assim, talvez não seja muito difícil diagnosticar a cólera, mas de qualquer forma, como é que as pessoas se começam a tratar e como é que é o tratamento feito depois do médico diagnosticar como cólera?
O mais importante, Ana, é assegurar que essa pessoa não entre em desidratação, ou se já estiver a desidratar, que não fica numa desidratação grave. E todo o esforço tem que ser no sentido de reidratar essa pessoa. E a reidratação é feita com base em água, não é? Pode-se fazer aquela mistura de água, sal e açúcar, porque para além das perdas de água, essa pessoa perde muitos minerais, é preciso fazer essa reposição muito rapidamente. Então, fazendo uma mistura de água, uma pitada de sal, uma pinha de açúcar para 1 litro de água, já ajuda bastante até a pessoa chegar à unidade sanitária. E quando chegar à unidade sanitária, também o tratamento vai ser fundamentalmente para melhorar a hidratação dessa pessoa. E também pode ser feito outro tratamento com antibióticos, dependendo mesmo de pessoa para pessoa.
Uhum.
Portanto, em casa é importante fazer a reposição de líquidos e levar a pessoa de imediato para o hospital.
Doutora, como é que se pode evitar? Portanto, as pessoas sabem a forma de contaminação. Como é que se pode evitar? O que é que o governo deve fazer? E, por último, há alguma vacina, por assim dizer, contra a cólera? Ou se não existe, ou existe algo depois da cólera? Como é que, depois de se apanhar a cólera?
Bom, de facto, Ana, há medidas que é preciso serem tomadas em casos de cólera, ou estarmos numa zona que é propensa a ter cólera. O importante é nós nos lembrarmos que a cólera é conhecida como a doença de mãos sujas. Então, nós temos que assegurar que as medidas de higiene, as medidas básicas de higiene são observadas. Lavar as mãos com água e sabão frequentemente, principalmente depois de usar o banheiro ou antes de manipular os alimentos. Se possível, desinfetar as mãos com álcool. É preciso beber água potável. É claro que nem sempre é possível, em muitas comunidades africanas, mas sempre é possível beber água potável. Podemos não ter a água potável da rede, mas podemos sempre tratar a água, podemos ferver a água, podemos pôr cloro na água, isso já ajuda bastante. Na época em que há muitos casos de cólera, nós temos que comer alimentos que sejam bem cozidos e bem conservados também. Evitar alimentos que se comem crus e também ter muita atenção nas frutas que comemos, né? É sempre melhor comer as frutas depois de descascá-las. Mas mais do que isso, temos que assegurar que nós mesmos praticamos uma higiene diária, não é? Que isto ajuda bastante também na prevenção, não só da cólera, mas de várias outras doenças. Sobre a vacina, olha, felizmente há sim vacina disponível contra a cólera, mas não é uma vacina largamente disponível, não é uma vacina que a pessoa simplesmente diz, olha, quer tomar a vacina, a vacina está lá disponível. É uma vacina que visa principalmente controlar ou evitar que a doença se alastre cada vez mais. e é administrada em locais específicos, em situações também específicas. E apesar de haver a vacina, Ana, a vacina não é eficaz por si só, é preciso combinar com todas as outras medidas preventivas que nós nos referimos aqui neste programa.
E pronto, doutora, assim nos vamos despedir da nossa audiência. Tivemos aqui a falar sobre a cólera, a propósito de que esta é uma altura do ano propícia para a cólera, devido às chuvas intensas e, portanto, uma maior probabilidade de as pessoas contraírem e apanharem a bactéria que provoca a cólera. Vamos então despedir-nos todos, desejando uma boa semana de saúde, ao melhor possível. Votos que estendemos também a si, doutora, e as melhoras. E então vamos voltar para a semana. Até lá, fiquem bem. Um abraço para todos e, como sempre, doutora, estamos juntos. Juntas.
Estamos juntas, Ana. Um abraço para ti e para os nossos amigos e ouvintes também. Voltamos a falar para a semana. E até lá, tenham cuidado da saúde, que bem nos percebemos.
13 horas 23 minutos, Washington DC, Voz da América. Nas notícias, o Paquistão diz ter usado rockets e drones para atacar separatistas dentro do Irão num ataque de retaliação contra um bombardeamento iraniano em território paquistanês. As forças militares do Paquistão foram colocadas em alerta máximo. O Irão tem vindo a levar a cabo ataques contra o que diz serem terroristas em países vizinhos, tendo bombardeado alvos na Síria e no norte do Iraque. A Rússia apelou aos dois países para resolverem suas diferenças através da diplomacia e o ministro dos Negócios Estrangeiros turco manteve conversações telefónicas com os seus homólogos do Irão e Paquistão. Dois dos principais partidos da oposição da República Democrática do Congo apelaram para manifestações no sábado, quando o presidente Félix Tshisekedi foi empossado por um segundo mandato. Tshisekedi e o seu partido venceram as eleições gerais de dezembro, que foram, contudo, marcadas por alegações generalizadas de fraude e insuficiências. A Somália disse hoje que não haverá negociações com a Etiópia enquanto este país não cancelar um controverso acordo com a região separatista da Somalilândia. Ao abrigo desse acordo, a Etiópia terá acesso ao mar através de um porto da Somalilândia, algo que a Somália considera ser uma violação da sua integridade territorial. O Conselho de Paz e Segurança da União Africana reuniu-se ontem para discutir a crise entre os dois vizinhos, tendo apelado ao diálogo para uma resolução pacífica do diferendo. Os Estados Unidos, China e Liga Árabe disseram que a soberania da Somália deve ser respeitada. E, por último, o líder da oposição do Uganda e antigo candidato presidencial Bobi Wine disse que a polícia cercou a sua casa e colocou-o em prisão domiciliária para tentar impedir uma manifestação programada para hoje. E assim apresentamos o último bloco de notícias aqui na emissão vespertina da Voz da América desde Washington, D.C. Ponto final, a emissão desta quinta-feira aqui na Voz da América. Quinta-feira, que é o dia 18 de janeiro de 2024. Na sonoplastia, o Rob McLean. A realização de Mariano Bartolomeu. Sou o Homem Miguel. Voltamos amanhã. Boa noite.
De seguida, o editorial com o ponto de vista do governo dos Estados Unidos. Os Estados Unidos estão a fazer da segurança sanitária global uma prioridade de segurança nacional em 2024. Cito, vamos elevar a segurança sanitária global como parte da nossa política externa e diplomacia, disse o Dr. John Kingesong, embaixador-geral, coordenador global da SIDA dos Estados Unidos e funcionário sênior do Gabinete para a Segurança Sanitária Global e Diplomacia, numa entrevista exclusiva. A recente criação do novo gabinete do Departamento de Estado é uma das várias medidas que a administração Biden tomou para se preparar para lidar com ameaças emergentes à saúde. O surto da pandemia de Covid-19 mostrou que, no mundo interligado, as ameaças à saúde pública têm consequências globais. A Covid-19, cito, teve impacto no comércio, na habitação, nas economias e no desenvolvimento de uma forma que nem sequer podíamos imaginar. Fim de citação. Afirmou o Dr. Kingesong. Isso diz-nos quão próximos estamos, a conectividade que temos uns com os outros, a vulnerabilidade que temos uns com os outros no mundo. a fim de se prepararem para novas ameaças que podem propagar-se a nível mundial numa questão de semanas, os Estados Unidos ajudarão os seus parceiros apoiando, cito, o desenvolvimento, o reforço e a manutenção de capacidades eficazes em matéria de segurança sanitária mundial através de um apoio político, financeiro e técnico sustentado, fim de citação, de acordo com uma declaração do GHSD. Há pelo menos 50 países que os Estados Unidos estão a apoiar para melhor, cito, prevenir, detectar e responder à ameaça de doenças infecciosas, fim de citação. Os Estados Unidos devem, cito, manter o foco e desenvolver plataformas, fim de citação, desses países parceiros, disse o Dr. Kengasong. Vamos coordenar-nos tanto quanto possível e certificar-nos de que nos guiamos por aquilo a que chamo os quatro Cs. Cooperamos, colaboramos, coordenamos e comunicamos com os países nossos parceiros. Outra contribuição significativa dos Estados Unidos para a segurança global da saúde é o Fundo Pandêmico, disse o Dr. Kengasong. O fundo é uma parceria de países doadores e co-investidores acolhidos pelo Banco Mundial, que se concentra exclusivamente no apoio à prevenção e resposta a pandemias. Os Estados Unidos são atualmente o maior contribuinte para o Fundo Pandêmico e estão a trabalhar ativamente com parceiros para garantir financiamento adicional. No ano passado, os Estados Unidos continuarão a trabalhar para tirar lições de pandemias passadas e trabalhar com países parceiros para desenvolver a capacidade da saúde global, disse o Dr. Kengasong. Uma ameaça de qualquer parte do mundo é uma ameaça em qualquer parte do mundo. Este foi o editorial com ponto de vista do governo dos Estados Unidos.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.